Radio France International.
Segunda parte da nossa emissão, como é habitual à segunda-feira, temos o Magazine do Desporto, hoje sobre o Campeonato de França da 2ª Divisão de Futebol Masculino. Antes disso, vamos então analisar os recentes ataques às prisões francesas, um trabalho elaborado e realizado por Catarina Falcão.
Convidados.
O mês de abril em França foi marcado por uma série de ataques a prisões e a guardas prisionais, desde intimidação a incêndios de carros de funcionários prisionais até ataques às portas de vários estabelecimentos um pouco por todo o país. Entretanto, cerca de 30 pessoas foram detidas por suspeitas de envolvimento nestes ataques e mais de 20 ficaram em prisão preventiva. Estes ataques são uma reação à proposta do Ministro da Justiça, Gérald Darmanin, de criar superprisões para os líderes do narcotráfico, onde estes não teriam acesso a telemóveis ou computadores. Suspeita-se que hoje muitos dos gangues responsáveis pelo narcotráfico em França estejam presos, com acesso a meios que lhes permitem controlar todas as operações das suas organizações criminosas atrás das grades. Em entrevista à RFI, o advogado Jorge Mendes, que trabalha em Marselha, explicou como operam os narcotraficantes e porque é que mesmo as superprisões podem não conseguir resolver por completo o problema do tráfico de droga em França.
É mesmo uma criminalidade muito organizada, muito específica, de narcotráficos, portanto estamos numa criminalidade, aliás, muito pouca em França, mas com grandes poderes de ataques e de organização. São organizações criminais, é um pouco o que se passava em Itália há alguns anos, não é? É o que estamos hoje a viver em França.
E como é que estas organizações chegaram a este ponto? Ou seja, esta ideia de criar estas prisões é realmente porque dentro das próprias prisões os grandes chefes do narcotráfico em França continuam a operar. Como é que nos últimos anos estas operações, estas grandes operações, estamos a falar quase de cartéis, não é? Na América Latina, como é que este tipo de criminalidade tomou conta do país?
Tomou conta do país em prisão, com os telefones, não é? Que permitiram de continuar o tráfico, mesmo eles serem presos, continua o tráfico fora, não é? E claro que com os telefones, as redes sociais, a net dentro da prisão, permite continuar a viver e a fazer o tráfico, não é? E a ganhar dinheiro. E claro que com essas novas prisões, seria um ataque a esse comércio que continua a prosperar mesmo com as pessoas na prisão. E essa organização muito bem organizada não quer que isso aconteça, não é? Quer continuar a ganhar dinheiro, não é? E a fazer tráfico.
Estas prisões, ou seja, é possível, estamos a falar então aqui também da parte do direito, é possível fazer estas prisões? O Gérald Darmanin atualmente é Ministro da Justiça, portanto ele saberá melhor do que ninguém o que é possível ou não, mas na sua opinião, Jorge, como advogado, é possível ter este tipo de prisões?
É possível, em França é possível fazer, porque claro que já hoje é proibido entrar, mesmo um advogado não pode entrar com um computador ou com um telefone em prisão, portanto, na lei permite isso, não é? Que nos impede de ter telefones, mesmo aos advogados ou aos juízes que vão para a prisão. Só que para isso é preciso meios técnicos para permitir que as pessoas que vêm fazer as visitas aos prisioneiros, portanto, possam ter controlos, não é, para não passarem esses telefones. Portanto, isso é possível, tecnicamente, fazer prisões com muita segurança, mas é preciso tempo e dinheiro, o que a França não tem, não é? Portanto, é também um pouco utópico de pensar que deve-se criar 15 mil lugares novos de prisão e algumas com uma grande degrau de segurança, para não permitir intrusões de telefones e de computadores.
Sendo que muitas prisões em França estão em sobrelotação, eu não sei se o Jorge visita clientes ou se tem noção destas, mas estamos a falar de um panorama um pouco que dizem que vai até contra os direitos do homem em relação às prisões em França.
França é condenada pelo o Tribunal Europeu sobre a indignidade de vida nas prisões francesas. São três pessoas por célula, não é? De 6 metros quadrados, são 9 metros quadrados, mas com a ducha e a casa de banho, há 6 metros quadrados de vida, e estão lá três pessoas a viver, porque estamos com 200% de ocupação, portanto, o dobro dos lugares, o que é, efetivamente, uma indignidade total. E face a esse problema, era preciso construir prisões, e está-se hoje a fazer mais uma orientação de prisões mais pequenas, com mais meios de segurança. Então, que o verdadeiro problema da prisão é os ratos, é três pessoas por célula, não é? É as condições de vida que estão trágicas.
Estas grandes prisões viriam realmente resolver os problemas do tráfico neste momento em várias zonas do país?
Eu penso que o fato das prisões não terá nenhum impacto no narcotráfico. Estamos aqui numa organização internacional, Marselha, por exemplo, está à frente da África do Norte, não é? E Itália e Espanha, o tráfico aqui está internacional, não é? Vem de barco, vai de barco também, e portanto, claro que não tem nenhuma consequência que se possa construir novas prisões. Aliás, em Marselha construiu-se duas novas prisões, ao lado da antiga, e o tráfico não é tão forte, não é? Em Marselha, com duas novas prisões que estão cheias, não é? Portanto, isso tudo para mim não tem nenhuma consequência sobre o tráfico. O verdadeiro problema do tráfico hoje é ter a polícia e a justiça tenham meios para fazer buscas internacionais e com um pessoal suficiente para responder a uma organização muito bem organizada que hoje tem totalmente o poder, não é? A polícia com a justiça está totalmente a correr atrás dos tráficos e com muito atraso.
Há muita gente que diz que em França há uma grande penalização da justiça no sentido, não sei bem se é esta, se é esta a palavra, mas ou seja, a pessoa vai, é condenada e é logo mandada para a prisão. Há outra maneira de fazer justiça em França que não seja encher as prisões e ao mesmo tempo ter resultados importantes para que as pessoas não voltem a reincidir nos crimes?
Claro que há, só que não foi a escolha que foi feita politicamente. Desde os últimos anos já há aqui uma polémica, não é? Que pensando que é preciso condenar há anos para tentar lutar contra o tráfico, o que não é o caso. Não é? Nós podemos ter aqui condenações de 10, 12 anos de cadeia por problemas de venda de droga, e isso tudo portanto, não impede o tráfico de continuar. Há outras soluções, claro que há. Para já o que Portugal fez, não é? Com a legalização da droga não cocaína, não é? Droga do haxixe, etc. Seria diretamente partir esse mercado, não é? Da droga fácil e não permitiria de ter combinações tão grandes e se calhar partir do mercado comercial, é que a droga seja mais barata e que ela possa ser legalizada uma parte, não é? Acho que teria um impacto diretamente.
Já Paulo Marques, autarca na cidade de Aulnay-sous-Bois, na região parisiense, disse também em entrevista à RFI que mesmo sob a ameaça dos narcotraficantes, a criação destas prisões deve avançar.
É sobretudo uma preocupação porque nós verificamos que nos nossos territórios há claramente tráficos de droga há muitos anos e hoje a vontade do governo, do atual governo e de Darmanin, do ministro, é de erradicar ou pelo menos ter sanções muito mais fortes, nomeadamente com a criação de prisões que estejam mais seguras, nomeadamente que sejam muito mais fechadas, nomeadamente para os grandes traficantes de droga e, obviamente, como não querem perder terreno nos nossos territórios, há esta fase de violência e de intimidação contra os guardiões de prisões, contra as prisões, contra também o poder local, e isso obviamente preocupa, mas não abdicamos. Aliás, nós aqui em Aulnay-sous-Bois e muito próximo de Villepinte, onde temos aqui uma prisão, a diretiva dos autarcas em geral é: não vai haver recurso e voltar atrás sobre uma tal medida. Nós vemos muito bem que a vontade dos narcotraficantes atualmente é de poderem continuarem com os seus territórios. Sabem que se não tiverem mais acesso ao exterior, não vão conseguir ter e recuperar os seus territórios, e aí sim é uma guerra entre os narcotraficantes e o Estado francês.
Estamos a falar aqui de organizações criminosas muito perigosas, estamos a falar de organizações criminosas que estão a visar guardas prisionais, carros de guardas prisionais, o que implica saberem quem são estas pessoas. Há aqui um apoio especial dado a estes agentes que trabalham nas prisões, acompanham estas famílias de alguma forma para as proteger?
Sim, claramente, aí é da competência do Estado. O Estado está efetivamente com os guardas prisionais, com as suas famílias, e obviamente as atuais detenções que houve nos últimos dias, aqui muito próximo também, e todas as medidas, nomeadamente de reforço aos guardiões, prisões, às suas famílias e aos agentes na sua globalidade, está reforçado. É óbvio que não se deve abdicar contra os criminosos, e é a ideia fulcral, é a ideia geral desta iniciativa é erradicar os narcotraficantes que nos nossos territórios, seja aqui na região de Paris, mas também em toda a França, que são claramente muito perigosos para os nossos jovens. Há uma certa visibilidade, há um certo embriagamento também de tentarem levar para maus caminhos alguns dos nossos filhos, e aí sim o Estado tem que ter essa proteção, proteção tanto das populações, mas também proteção de quem trabalha na segurança de todos nós.
Ouvimos o advogado Jorge Mendes e o autarca Paulo Marques sobre os ataques às prisões em França.
Desporto.
E tempo então agora para o Magazine Desporto, esta segunda-feira sobre o Campeonato de França da 2ª Divisão de Futebol Masculino. Um trabalho de Marco Martins.
O Campeonato de França da 2ª Divisão de Futebol Masculino ainda não chegou ao fim, faltando uma jornada para encerrar a temporada 2024-2025. No entanto, os dois clubes que sobem diretamente ao principal escalão francês já são conhecidos, Lorient e Paris FC. Dois clubes, dois destinos vão agora pisar os relevados da Ligue 1 na temporada 2025-2026. O Lorient, que vai participar pela 18ª vez, e o Paris FC, que vai estar presente pela 4ª vez. O Lorient, clube do oeste da França, foi criado em 1926 e festejou em 2025 os seus 99 anos de existência. Uma equipa da região da Bretanha que apenas acedeu à primeira divisão em 1998, mas que soube construir uma história no principal escalão com 17 presenças, regressando agora à Ligue 1 após um ano na 2ª divisão. O clube da cidade, com cerca de 58 mil habitantes, foi reconhecido durante anos como a equipa praticando o futebol mais atrativo, apesar de não se ter traduzido com títulos conquistados. O Lorient tem no seu palmarés uma Taça de França conquistada em 2002, um título de campeão da Ligue 2 em 2020 e talvez em 2025, e um troféu de campeão do terceiro escalão em 1995. Notar que o plantel do Lorient conta com o brasileiro Igor Silva e o franco-angolano Julien Ponceau. Uma equipa dos Merlus que já contou com o lateral direito português Pedrinho, agora com 40 anos. Pedro Miguel da Silva Rocha, conhecido como Pedrinho, foi formado no Varzim e vestiu as camisolas da Académica de Coimbra, do Rio Ave, do Desportivo das Aves e do Leixões, em Portugal, sendo que o único clube estrangeiro que representou foi o Lorient, em França, de 2011 a 2015. Para Pedrinho, a equipa do Lorient é um clube que tem de se estabilizar na primeira divisão, onde é o seu lugar merecido. Ele que também nos revelou como é a vida em Lorient e como foram essas 4 temporadas com o emblema dos Merlus em território gaulês.
Eu penso que sim, penso que é um clube estruturado, não é? Que a direção continua a mesma, mas o clube, uma reestruturação ao longo dos anos, desde o tempo em que eu lá estive até agora, e o clube tem dado passos sustentados, e a verdade é que eles podem até descer da Liga, mas pouco tempo depois dão passos sustentados e voltar a subir, porque é um clube que está organizado e bem estruturado, e eu penso que o lugar deles continua a ser na primeira divisão do futebol francês.
Surpreendeu quando eles desceram?
Surpreendeu-me, na medida que eles tinham feito um ano muito bom anteriormente e acabam por descer num ano mais atípico, mas que acontece aqui ou ali com azar, mas acabam por ter um ano menos bom. Aconteceu isso também com outras equipas, se calhar com outro historial, que era o caso do Saint-Étienne, que acabou também por descer, ou Auxerre, não é? Por isso, acho que foi um bocadinho o azar e não estavam a contar. Uma altura em que o clube, se calhar, almejava estar ali mais próximo até da Liga Europa, e isso não aconteceu, porque sabendo que o campeonato é muito competitivo e muito, muito difícil, acabaram por ter um ano menos bom e descer à 2ª Liga. Mas como eu já tinha dito anteriormente, como é um clube organizado e é um clube bem estruturado, é metade do trabalho para eles voltarem à subir divisão.
Será que o problema é o facto de muitas vezes os jovens jogadores explodirem e acabarem por sair e depois fica ali um vazio que é complicado colmatar todos os anos?
Sim, 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 sim. Como é um clube que aposta muito na formação, aposta muito no jogador de base, como se sabe, não há sempre fornadas boas de jogadores a sair da formação, por isso é necessário também reestruturar também as equipas e buscar também jogadores a outros campeonatos que se estão a destacar, e isso leva o seu tempo. Esses jogadores ainda não estão tão maduros, ainda não estão tão preparados, e muitas das vezes acaba por haver aqui um déficit, não é? E é aí que o clube que ressentiu e acabou por descer. Mas claro, com os anos, com a maturidade dos jogadores a aparecer, eles vão voltar a ter sucesso, mas se calhar para o ano estamos a falar que pode eventualmente também venderem já um ou outro, mas a equipa também precisa ser reforçada, porque vão, com certeza, para um campeonato que a exigência vai ser outra.
É complicado subir, mas não será ainda mais complicado permanecer na primeira divisão francesa?
Sim, o mais complicado é mesmo permanecer na primeira liga, porque a subida, obviamente, também se fosse fácil era para todos, mas não é assim tão fácil, mas permanecer no primeiro escalão é muito complicado. Obviamente agora existem jogos teoricamente muito mais difíceis, não é? Contra equipas muito poderosas, que neste momento vê-se o Paris a tentar ganhar a Liga dos Campeões, e estamos a falar que são anos e anos consecutivos a tentar lá chegar, e essas equipas vai ser muito complicado ganhar-lhes pontos. Então estamos a falar que é um campeonato muito difícil, e o fator casa tem um peso muito, muito importante nas equipas mais pequenas que lutam por objetivos de manutenção, e penso que essa será uma estratégia para o próximo ano, fazer um campeonato em casa muito forte e ir arrecadando aqui pontos fora para tentar chegar ali à manutenção, que nunca será um campeonato muito fácil. Por isso é que eu digo que a equipa tem que ser reforçada e também aliado a isso ir apostando em alguns jovens jogadores para crescimento futuro e para vendas futuras.
Passou 4 temporadas no Lorient. Como é que foram essas 4 temporadas?
Por acaso foram 4 temporadas boas em termos de resultados finais, de manutenção na primeira liga francesa, que era sempre o objetivo do clube, mas acabaram por ser temporadas muito atípicas e muito diferentes. Eu já experienciei primeiras voltas com muitos pontos e segundas voltas sofridas, ou inversamente, não terem tantos pontos, depois a equipa ir crescendo ao longo dos anos. Mesmo a parte da reestruturação do plantel, é preciso ter alguma atenção, porque a base está lá, é uma base que já subiu de divisão, é uma base boa, por isso ir só buscar jogadores que sejam importantes em posições que sejam necessárias, porque senão vai acabar por haver muitas mexidas, e isso aconteceu se calhar no nosso primeiro ano, em que fomos buscar muitos jogadores e a equipa construiu alguma coisa que era o seu tempo, e então demoramos algum tempo a ter um bom futebol e a ser uma equipa cada vez mais forte. Aí entra também um bocadinho o papel do treinador. Eu apanhei um treinador que tinha muita estabilidade no clube e as coisas eram muito mais fáceis e não havia qualquer tipo de problemas nem dificuldades psicológicas na altura com o Gorkouf, que teve ali uma estabilidade grande no plantel. Depois ainda apanhei o último ano do Sylvain Ripoll, que acabou por dar um bocadinho de continuidade ao trabalho que tinha sido desenvolvido pelo anterior treinador.
Como é assim? Cidade de Lorient, no oeste da França.
É uma cidade pequena, não é muito grande, à beira-mar. Também tem um porto de pesca. Eu, inclusivamente, já me encontrei com alguns colegas de Portugal lá, porque eram alguns pescadores e acabei por me encontrar com eles. E então é uma cidade assim, tem algumas praias pequenas, mas é uma cidade agradável. Os bretões são pessoas muito afáveis e muito respeitadoras, por isso nunca tive qualquer tipo de problema, muito pelo contrário. Ainda tem uma comunidade portuguesa, não muito grande, mas tem, e sempre fui muito bem recebido. Inclusivamente o facto de ter praia e ter mar fazia-me muito bem e recordar um bocadinho o meu lugar de nascimento.
Pedrinho, foi a única experiência fora de Portugal, Lorient. Que balanço faz dessa experiência fora?
Uma experiência muito positiva, porque acabou por ser uma experiência mais alta na minha carreira. Eu acho que a Liga, em comparação com o Campeonato Português, é superior em termos de dimensão, de qualidade futebolística, e acaba por ser, se calhar, o meu maior marco em termos de carreira futebolística.
O Lorient lidera a Ligue 2 com 68 pontos, mais 2 do que o Paris FC e mais 6 do que o Metz, quando falta apenas uma jornada para o fim da época na Ligue 2. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve!
E assim também chegamos ao final desta segunda e última emissão em português aqui na antena da RFI. Continua a acompanhar-nos nas redes sociais. Basta para isso procurar RFI Português ou então visitar-nos no nosso site em rfi.fr/pt. As notícias em português atualizadas voltam aqui à antena da RFI amanhã pelas 15 horas, hora de país. Até lá, fique bem. 'Cause you love